para eleger um novo Presidente da República, deputados nacionais e, a nível provincial, e governadores. Desde então, os ânimos têm estado exaltados após acusações da fraude eleitoral. O Ted Simango, candidato do MDM, aventou a possibilidade de impugnar as eleições após fazer a sua contagem paralela. O candidato, apoiado pelo Podemos, Venâncio Mondlane, diz estar a reunir provas para contestar os resultados das eleições e que vai recorrer ao Conselho Constitucional. Que impacto teve a participação de Venâncio Mondlane nesta eleição e o que representa para a política moçambicana? Começa assim o África Agora. Muito boa tarde, bem-vindo ao África Agora da Voz da América, comigo Mayra de La Salette e realização de Omar e Caseco. Transmitimos a partir de Washington, D.C. Hoje é sexta-feira, 18 de outubro de 2024. Nesta edição falamos sobre as eleições em Moçambique e o impacto da candidatura de Venâncio Mondlane. O nosso convidado é o professor Adriano Novunga, diretor do CDD Moçambique, Centro para a Democracia e Direitos Humanos. A Comissão Nacional de Eleições tem um prazo de até 15 dias após o fecho das urnas para anunciar os resultados finais. Entretanto, os resultados provisórios têm causado contestação em várias frentes. Manuel de Araújo está num périplo pelo exterior depois de ter concorrido a governador da província da Zambésia pela Renamo para denunciar fraude no processo eleitoral. O atual presidente do município de Climano falou com Ana Guedes no Washington Fora de Horas.
Bom, a minha missão é muito modesta, portanto, o que eu quero é, primeiro, estar de consciência tranquila de que fiz a minha parte, usando os meios e as influências e os contactos que eu tenho para a proteção e a consolidação da democracia em Moçambique. Portanto, eu estou a contactar senadores, estou a contactar membros do Parlamento, estou a contactar, pessoal ligado aos Ministérios dos Negócios Estrangeiros ou Departamentos de Estado, mas também estou a contactar think tanks, estou a contactar pessoas com interesse em África, mas também multinacionais que têm interesse em investir, por exemplo, no setor do oil and gas em Moçambique, para que amanhã, quando as coisas se deteriorarem em Moçambique, não venham dizer que eles não estavam informados. Aliás, este trabalho no ED hoje, fiz este trabalho a quando das eleições autárquicas de 11 de outubro, mas também, por exemplo, há duas semanas eu estive e dei uma palestra no Chatham House, que é o Instituto Real de Assuntos Internacionais em Londres, onde perante uma plateia formada por antigos diplomatas e diplomatas atuais, membros de várias instituições, quer Académicas, quer também de pesquisa, mas também pessoas ligadas, por exemplo, ao comando militar dos Estados Unidos em África e outros, onde eu expus a situação e fiz uma antevisão daquilo que iria acontecer nestas eleições. Porque a minha experiência, como sabe Ana, eu estou ligado aos processos eleitorais desde 2011, tanto participei nas eleições autárquicas de 2011, de 2013, de 2018, 2028, 2019, mas também nas eleições autárquicas, quer na cidade de Nampula, na cidade do Gurue, na cidade de Kwamba e também na cidade de Inhambane. Portanto, é um acumular de experiências que eu trago e, portanto, venho aqui para influenciar a opinião pública internacional sobre aquilo que está a acontecer em Moçambique.
Era Manuel de Araújo no Washington, Fora de Horas, de 15 de outubro. Vamos à nossa conversa com o nosso convidado de hoje, o professor Adriano Novunga, diretor do CDD Moçambique, Centro para Democracia e Direitos Humanos. Muito bem-vindo ao África Agora.
Muito obrigado.
Doutor, embora só tenhamos resultados provisórios neste momento, estas eleições demonstram uma mudança evidente no eleitorado que coloca num total geral para as presidenciais o candidato apoiado pelo Podemos, Venâncio Mondlane, com 32% à frente da Renamo. O que é que aconteceu ao legado de Afonso de Lhakama? Os eleitores já não se reveem na liderança da Renamo?
Muito boa noite, muito obrigado pela oportunidade de cá estar. O que aconteceu foi simplesmente que a atual liderança da Renamo traiu a luta, traiu a causa de Afonso Lhacama. Há uma entrevista que o líder da atual da Renamo, o senhor Ossuf Muhammad, deu há uns 2 anos e meio atrás. Ele disse, eu cito, que se Lhacama estivesse vivo, ele estaria aqui conosco também a comer. Fim de citação. O senhor Ossuf Muhammad deve não ter ideia do quão esta entrevista desagradou a população de Moçambique, mas em particular aos jovens, que são a maioria na composição do eleitorado moçambicano. Deu a ideia, primeiro, de que ele está a comer e, de uma forma a denegrir a imagem de Lhacama, disse que se ele estivesse vivo, estaria também ali na mesa a comer, sabendo que Lhacama sempre esteve a lutar ao lado do povo, consentindo os sacrifícios. Só uma coisa que Lhacama sempre fez: nunca aceitou comer das mãos da Frelimo, que é a percepção pública hoje de que o Ossuf Muhammad come com a Frelimo e, por isso, não representa o sofrimento do povo e, muito menos, a luta dos jovens. Esta votação que teve o líder da Renamo não resulta, para o caso dele, não resulta de nenhuma fraude. Não foi, houve fraude aqui para ele. Reflete, sim, a punição pública que ele está a ter pela postura dele desde que assumiu a liderança da Renamo, mas também a forma como conduziu e destratou o Venâncio Mondlane em público, chamando o Venâncio Mondlane de Manal. Venâncio Mondlane representa a nova política em Moçambique. Venâncio Mondlane é o candidato dos jovens.
Não lhe parece que haja espaço agora, depois disso que acabou de dizer, para Venâncio Mondlane reintegrar a Renamo?
Não. O caminho do Venâncio Mondlane é consolidar-se como o líder da oposição em Moçambique. É consolidar-se como líder da oposição em Moçambique, a projetar-se para claramente liderar o país nos próximos pleitos eleitorais. Não há possibilidade de ele voltar para esse lugar que o trataram daquela maneira, por um lado. Mas, por outro lado, não se vê, não se vislumbra mudanças na forma de estar e ser da Renamo. O Ossuf Muhammad está ali de pedra e cal, e ele, como disse, só uma coisa como líder da oposição você não deve fazer é comer com estes movimentos de libertação, a Frelimo muito em particular. Ele já provou isso, não tem mais como voltar atrás. E ele não vai querer abandonar as benesses que ele tem de ser líder da Renamo. Por isso, ele está feliz com aquela posição. Ainda assim, será acomodado, porque, como muito bem sabes, há 4 dias atrás voltou a movimentar o expediente do DDR, que é um processo que já fechou, mas estão a trazer esse expediente como forma de lhe acomodar, de lhe dar algum tacho. É isso que a Frelimo vai fazer.
Muito bem. E agora falemos então das acusações de fraude eleitoral. Venâncio Mondlane diz que vai recorrer ao Conselho Constitucional para contestar os resultados. Acredita nesse mecanismo?
Bom, o que o Venâncio Mondlane está a dizer, primeiro, está a mostrar que as eleições, estas em particular, são uma forma que o Estado moçambicano, liderado pela Frelimo, orientado pela Frelimo, encontrou para gozar com o povo, para mostrar o seu desrespeito, o seu desprezo que tem pelo povo. A começar pelas próprias urnas, as urnas que se utilizaram. Aquilo são coisas de plástico que se vende aí nos mercados para fazer coisas muito simples. Se voltas com o tempo para ver as urnas que eram utilizadas no tempo que as eleições eram levadas a ser, urnas de ferro, que mostravam desde já a preocupação com a integridade dos votos que cada um vai depositar e porque aquilo vai ter que ser transportado. Então, mostra logo que essas eleições são organizadas também com interesse de corrupção mesmo, no procurement público. Vão dizer que aquelas urnas custaram muito dinheiro, mas aquilo são coisas de plástico para colocar água. Essa é uma questão. Mas a mais importante mesmo é que estas eleições são as mais fraudulentas, aquelas onde mais se desrespeitou a vontade popular, onde mais se mostrou que o povo quer através das urnas não conta.
Como podemos provar isso, doutor Nuvunga? As acusações que faz neste momento, que são as eleições mais fraudulentas, e em cima disso tivemos observadores eleitorais que pouco criticaram o processo eleitoral em Moçambique.
Os observadores criticaram.
Mas criticaram.
Duas coisas. Primeiro, o processo de credenciação aos observadores. Há muitos observadores que não puderam estar no terreno porque a CNE não deu as credenciais a tempo. Isso é uma questão. A outra é que, e por causa disso, observadores internacionais eram poucos para a magnitude desta eleição. E, por isso, mediram aquilo que é o seu posicionamento. Com isso dito, é preciso compreender que o que os observadores fazem é ver a medida em que a organização do processo permite ou não as pessoas irem às urnas colocar o voto. É isso que eles fazem. Agora, aquilo que se faz ao longo do dia, nas mesas, que a Frelimo conseguiu que em todas as mesas os MMVs sejam as suas pessoas, por um lado. E, por outro lado, conseguiu impedir os delegados de candidatura da oposição para estarem presentes. Então, era a Frelimo sozinha, consigo própria, diante das urnas e os boletins ali e a evidência que existe, bastante ampla e estatisticamente significativa, é de que iam colocando os MMVs, iam colocando, porque aqueles MMVs são pessoas da OJM. Então, esta é uma questão. A outra é que aquilo que os observadores não sabem, dissemos, mas o mandato deles terminava a um certo dia, é que o processo de fraude é através, sobretudo, da viciação dos editais. Os editais são viciados em muitos postos de votação com um significado estatístico considerável. Os editais têm números inconsistentes, ou seja, o número de votantes atribuídos ao candidato da Frelimo e ao partido Frelimo é superior ao número de votantes registados, sem contar ainda com os votos que foram para a oposição. Isto significa claramente enchimento, por um lado, mas, sobretudo, adulteração dos editais. Essa parte, os observadores eleitorais, sobretudo os internacionais, não têm como ver, porque eles circulam de carro, diferentemente dos nacionais que ficam nos locais onde eles são permitidos ficar. Nota uma outra coisa. Mesmo no momento mais alto da Frelimo, nunca obteve 192 membros do Parlamento. Nunca obteve. No seu momento mais alto na história do país, nunca obteve isso. Portanto, significa que eles próprios da Frelimo estão assustados com esse resultado, estão agredidos com este resultado pela forma desmedida com que a fraude foi feita. E justamente aqui, como era alterar os editais aleatoriamente, sem nenhum controle e sistematização. No fim, dá neste resultado que hoje lhes assusta. É por isso que este resultado provisório, quem o anuncia? É uma televisão que anuncia. Estão a medir a temperatura do público em relação a esses resultados. São resultados que refletem a estruturação da fraude eleitoral em Moçambique.
Doutor Adriano, e por causa disso, a Venâncio Mondlane convocou uma greve geral, uma paralisação a nível nacional para segunda-feira. Há umas horas, quando falávamos, o Dr. Adriano dizia que havia alguma agitação em torno disso. Eu pergunto-lhe que impacto é que acha que pode ter essa greve geral convocada por Venâncio Mondlane?
O Venâncio, e o Podemos, entendeu chamar isso de greve. Mas isso não é greve. A greve está prevista na lei do trabalho, isso não é greve. Isto é uma manifestação do povo, pública, não sabemos quantas pessoas vão aderir, mas é um chamamento a uma manifestação que visa lutar por justiça eleitoral. E vai ter um impacto significativo. Há escolas que não há onde abrir, há negócios que não vão abrir, e há entidades, até internacionais, que não vão abrir, receando aquilo que vai acontecer com a experiência dos anos anteriores. Estamos a ver militares a serem movimentados e polícias movimentados à espera do povo que poderá sair à rua. Só isto aqui mostra o atropelo à lei em Moçambique, porque a manifestação está prevista na Constituição da República e não carece de autorização, desde que as pessoas não destruam propriedade alheia. Então, um candidato presidencial chamar para manifestações em protesto aos resultados e como pressão para obter justiça eleitoral, isso não precisa colocar o exército na rua. Isso é violar a lei, é violar os pressupostos democráticos mais básicos. Mas, em relação à sua pergunta, sim, se espera claramente que isso vai ter um impacto. E, sim, e seria bom que ajudasse a Comissão Nacional de Eleições a repor a justiça eleitoral. A Comissão Nacional de Eleições é o órgão responsável que tem que repor a justiça eleitoral e respeitar a vontade popular. Os resultados que estão a ser foram veiculados pela televisão Soico não refletem a verdade eleitoral e o povo, se tem que ser respeitado, é no momento em que ele se expressa através das urnas, porque isso é fundamental, sobretudo porque o Estado moçambicano nos últimos 5 anos... não deu nada à população. A população está a passar fome, está a passar a sua pior crise socioeconômica desde que assinamos o Acordo Geral de Paz. Que forma tão desrespeitosa é essa? Tão forma de agredir o povo é essa? De diante disso tudo, diante dessa miséria, dos sequestros, da guerra em Cabo Delgado, tudo isso que afeta o dia a dia das famílias, ainda assim se desrespeita aquele momento soberano previsto pela Constituição da República, que é depositar o seu voto.
Muito bem, doutor Adriano, nós vamos continuar a falar consigo. Este é o África Agora da Voz da América. Estamos a falar com Adriano Novunga sobre a situação pós-votação em Moçambique. Vamos agora a um curto intervalo. Até já. Estamos com o África Agora, da Voz da América. Depois destas eleições, o cenário político moçambicano inevitavelmente muda, com uma nova força chamada Podemos. Doutor Adriano, como é que descreve o impacto da participação de Venâncio Mondlane nestas eleições?
É um impacto de dimensão de um tsunami. É um impacto de dimensão de um tsunami. Não se pode, de forma nenhuma, aqui tentar escamar. Há duas coisas. Há o resultado que os órgãos, que a Comissão Nacional de Eleições vai anunciar. Isso é uma coisa. A outra é o vencedor das eleições. Eu, claramente, o Venâncio Mondlane. O vencedor das eleições em Moçambique é o Venâncio Mondlane. Está claro isso. As pessoas da Frelimo sabem, os órgãos do Estado sabem. Agora, esta é uma democracia de fachada. Então, vão orquestrar outro tipo de resultados, mas o vencedor das eleições é, sem dúvida, o Venâncio Mondlane. Com isso dito, o impacto é este. Nota uma coisa, fizeram de tudo, né? Arnamo expulsou ele, a CNE excluiu a CAD, o Conselho Constitucional validou a exclusão ilegal e injusta da CAD, a pensar que o homem ia parar, o homem continuou, e agora ele pegou o Podemos e fez do Podemos o segundo partido mais votado. Deram 35, mas o Podemos... Se houvesse justiça eleitoral em Moçambique, com certeza que o Podemos teria o dobro daquela votação que tem. E ele, o Venâncio Mondlane, havendo justiça eleitoral, daquilo que se viu, de certeza absoluta, estaria em cima, no mínimo, uma segunda volta. Isso nunca aconteceu desde 2004, com a morte de Lhakama. Só volta a acontecer 10 anos depois... Porque nesse intervalo, com o SUFO, não se conseguiu isso. Lhakama morre, se perdeu, com o Venâncio. Agora se volta para esse momento importantíssimo, com uma diferença fundamental. É que o Venâncio é jovem. Para os padrões africanos, é jovem. Portanto, entrar desta maneira impactante, derrubante, se essa, que essa palavra existe, derrubando o SUFO, derrubando a RENAM, ele se projetando desta maneira, altera por completo a política, as eleições e a configuração do poder em Moçambique. Aquilo que a Frelimo sempre acostumou a ter, que é uma oposição feita por o SUFO, uma oposição dócil, de quem lhe põe uma manteiguinha aqui assim e fica calado, acabou. Venâncio está aí para dia sim, diariamente estar aí a verificar a governação deste país e, nesse movimento, estruturar a democracia num quadro onde, já nestas eleições, os jovens, nos cadernos do recenseamento eleitoral, eram pouco mais de 54%, o que, desde logo, mostra que não tem como a Frelimo ter vencido esta eleição, porque a governação da Frelimo é contra os jovens. O candidato da Frelimo, Chapo, apesar de ter 47 anos, mas não é o jovem diante de quem os jovens sofredores se revêem nele.
Mas acha que a maior parte da população jovem não está mesmo, a maior parte, conforme estava a dizer, não está com a Frelimo?
Mas a questão é quem está com a Frelimo. Quem é que está com a Frelimo? Só o Estado que está com a Frelimo, só a polícia que está com a Frelimo, só o exército que está com a Frelimo e também o exército daqueles dos lambebotas, porque pessoas íntegras, patriotas, como vimos o vice-chefe do Estado-Maior, general do Exército, que apareceu com patriotismo a condenar claramente e publicamente a questão do conflito em Cabo Delgado, ele foi afastado. Então, todos quanto não se revêem na governação do presidente Nyusi em relação ao país, mas ao conflito em Cabo Delgado, sabem que tem dias contados. Então, a questão, no fundo, é que neste momento é o poder público do Estado que está a proteger o poder da Frelimo. É o poder público do Estado, a CNE, o Conselho Constitucional, o STAE, a polícia, o exército, o CISE e os outros setores, o CERNIC, que ameaçam a Procuradoria-Geral da República. A Procuradoria-Geral da República, que diante de muitos crimes cometidos contra a oposição, contra o Venâncio Mondlane, mas escolhe notificar Venâncio para o intimidar. Então, aqueles que dizem que são pela paz, são contra a violência, são os que praticam a violência, negando a justiça, praticando injustiça contra a população e esperam ter paz. Então, nesse sentido, voltando a esta questão, os jovens mesmo estão desempregados, os jovens não têm perspectiva de futuro, aos jovens até se lhes roubou o básico que é a educação. A educação neste país. Não há livros nas escolas, os professores não são pagos, não há um sentido de fazer da educação um espaço para as crianças aprender, tornarem-se jovens, cidadãos, com orgulho do seu país. Está destruído por causa de negociatas. Então, quais são esses jovens que estão com a Vrelim?
Muito bem, doutor Nuvunga, percebemos a mensagem. Diga-me uma coisa, falamos muito da transparência no processo eleitoral. Esta semana, Borges Nhamire, por exemplo, disse que uma das formas de resolver isso seria com a publicação dos editais após o encerramento das assembleias de voto. O Dr. Nuvunga falou também durante esta semana, numa Comissão Nacional de Eleições independente. Como é que, de facto, podemos ter eleições transparentes?
Em 1994, se realizaram nesse país as primeiras eleições que fundaram a democracia. Aquelas foram as únicas eleições organizadas de forma transparente. Foram organizadas pela UNMOS. Depois seguiu-se as de 99. Ainda tinham esses restícios de bem organizar eleições, com o brasão azul, etc. Então, a solução passa primeiro por ter uma comissão eleitoral independente. Porque existem pessoas em Moçambique, ou nos tribunais e outras entidades, que são patriotas, que querem organizar um processo, que não estão ao serviço de interesse deste ou daquele. Então, é preciso uma comissão de 5 pessoas que têm as suas estão lá como membros garantidos, são inamovíveis por um certo período de tempo. Estes é que vão organizar as eleições, vão organizar todo o processo. E depois tem que desmantelar o STAE. Tem que desmantelar o STAE. São um antro de corrupção, são um antro de frelimização do processo eleitoral. Eu escrevi um texto há uns 15 anos atrás sobre a gênese do STAE. A gênese do STAE vem do antigo Ministério da Administração Estatal, que é o ministério mais ligado ao poder da terra e do controle das pessoas que a Frelimo tem. Então, é de lá que veio a gênese. E trouxe consigo este sentido de controlo. Então, é preciso desmantelar o STAE, criar uma entidade novamente que tem cascata para a província, de forma independente, e vai recrutar as pessoas para fazer o trabalho. Os professores podem fazer o trabalho nas escolas, mas é preciso que haja alguém para responsabilizar em cada mesa os membros para garantir o processo eleitoral. Então, sem isso, sem desmantelar e estruturar uma comissão verdadeiramente independente ao nível das províncias, vai continuar a festa como continua.
Muito bem, doutor Adriano Nuvunga. Foi um programa muito curto para conversar consigo sobre as eleições. Certamente voltaremos a falar até os resultados saírem. Mais uma vez, muito obrigada por ter participado no África Agora deste 18 de outubro.
Muito obrigado, coração boa sessão.
E continue connosco em Boa Português. africaagora.com. Nós voltamos para a semana com o África Agora.